Agora em Brasília, 8 horas, 8 minutos, pelo horário brasileiro de verão, converso com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, passado aí o período eleitoral, não é, que limitou o tempo de trabalho do Congresso Nacional, uma limitação mais do que natural, já que praticamente todos os congressistas, toda a Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado em campanha. O que que a gente pode esperar dessa volta aos trabalhos? A gente pode ter alguma coisa já essa semana, ou o feriado e a ressaca eleitoral ainda refletem-se na agenda das casas?
Pois é, hoje formalmente, né, tanto o Senado quanto a Câmara terão sessões deliberativas, né, pela primeira vez já desde algum tempo estão programadas sessões deliberativas do Senado e da Câmara, normalmente, hoje à tarde, no horário regimental. Então, em tese, poderíamos ter votações hoje. De fato, com essa semana encurtada pelo feriado e pela ressaca do segundo turno das eleições, é de se esperar que haja alguma dificuldade para a realização dessas sessões deliberativas hoje. Eu acho que com certeza haverá sessões de debate. O tema eleitoral vai ser o grande tema do debate, sem dúvida alguma, das duas casas. Os parlamentares devem aí se revezar nas tribunas das duas casas, debatendo o resultado da eleição nacional e das 9 eleições estaduais aí que ocorreram no segundo turno, a questão da transição, né? Devemos já começar a ter até algumas especulações sobre composição do Ministério dos secretariados estaduais, mas é pouco provável que a gente tenha votações hoje, né? Pode haver uma surpresa e ocorrer alguma coisa. O Senado está com a pauta bem tranquila, né? O Senado, tanto entre o primeiro e o segundo turno, quanto entre quanto depois da tanto antes do primeiro turno, chegou a realizar sessões deliberativas, limpou praticamente a sua pauta, não tem nenhuma matéria urgente na pauta, nem urgente formalmente, nem urgente politicamente. Mas a situação da Câmara é invertida, né? A Câmara tem 19 medidas provisórias na sua pauta e um projeto em regime de urgência, que é o último dos projetos do pré-sal, o projeto do Fundo Social, mas com relação especificamente a esse projeto, parece que nem será votado esse ano, né? O líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacareza, tem anunciado que provavelmente esse projeto ficará para o próximo Congresso, né, para a próxima legislatura, já que a Câmara e o Senado terão que priorizar de forma absoluta a votação do orçamento, que, segundo ele informa, e a própria presidente eleita também já informou, a votação do orçamento é uma necessidade, uma prioridade para o novo governo. Então ficamos agora, essas medidas provisórias estão aí, estão vencendo, né? Hoje, inclusive, uma das medidas provisórias perde a eficácia, deve ocorrer essa perda de eficácia. É muito improvável que essa medida consiga ser votada na Câmara até a metade, o meio da tarde hoje, ser enviada ao Senado, votada pelo Senado até o final da noite e enviada a sanção, a promulgação hoje ainda, né? Teria que ocorrer um desses dois fatos para que o envio a sanção, a promulgação hoje, para que ela não perdesse eficácia. Mais três vão perder a eficácia na semana que vem. Ou seja, a situação das medidas provisórias está aí um pouco complicada, né? 11 delas já trancam a pauta da Câmara. Nessa semana e da próxima, mais cinco entram na pauta. Então é de se esperar que a Câmara vá tentar se articular para caminhar rapidamente nessa votação. Vamos ver aí o que a mesa da Câmara faz. O presidente Michel Temer, que é o vice-presidente eleito, está com uma série de outras preocupações. Ele deve, inclusive, coordenar o processo de transição. Dificilmente ele vai conseguir manter a sua atenção nos dois temas. Então, uma série de questões aí que estão pendentes para ver o que vai ocorrer nessa semana e aí na próxima, né? Essa semana curta é provável que tenhamos somente sessões de discussão e o início da articulação da pauta legislativa do restante do ano.
Você concorda que a pauta deva se resumir a medidas provisórias e ao orçamento, então?
Eu acho que é pouco provável que a gente avance em mais alguma coisa. Alguns projetos consensuais, né, sempre podem ser votados. É normal no final do ano que uma série de matérias pendentes sobre as quais há um consenso amplo acabem sendo votadas, né? Isso é normal, mas além dessas questões, dificilmente vamos ir muito além das medidas provisórias e do orçamento, a não ser que a presidente eleita defina alguma prioridade absoluta e articule aí os seus líderes e a equipe de transição para ter alguma matéria já votada antes do início do governo, né? O que às vezes ocorre nesse ponto é alguma questão de escolha de autoridades, né? A diretoria do Banco Central já é uma tradição que o presidente em final de mandato encaminhe ao Senado os nomes da nova diretoria do Banco Central, se é que vai haver alguma alteração, tendo em vista a grande identidade entre o governo que sai e o governo que entra. Mas já é uma tradição que o presidente, em final de mandato, auxilie o seu sucessor para que ele inicie o governo já com a diretoria do Banco Central montada. Uhum. Mas fora essas questões envolvendo a transição, é pouco provável que a gente vá muito além das medidas provisórias que conseguirem ser votadas e do orçamento.
Tá certo. Gilberto Garzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.